Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho no mercado lá em Chicago, de olho na movimentação com a soja. Um dia positivo aí para as negociações lá em Chicago, nada muito expressivo, nada muito diferente das movimentações que a gente viu ao longo da semana. Foi uma semana bastante tranquila em termos de volatilidade dos preços. Um dia devolvia, outro dia ganhava pouquinho. Hoje acabou encerrando aí com altas, é verdade, mas altas aí de no máximo 7 pontos, de 4 a 7 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender essa movimentação lá na Bolsa de Chicago e, claro, saber o que vem por aí. Quem nos ajuda nessa análise é o Marlos Correia, da Insói Commodities, que fala com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná. Bem-vindo, Marlos. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende a movimentação de hoje? Teve alguma novidade que justificasse essa movimentação positiva? O mercado vinha caminhando meio que de lado nas últimas sessões. O que é que mudou, Marlos?
Bom, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos escutam aí nessa sexta-feira de tarde, aí nessa reta final da semana de mercado aí, né? O que a gente vê, basicamente, nós tivemos aí uma semana caminhando lateralmente, né, com pequenas variações positivas e negativas, e sem praticamente nada de fundamento aí, de novidades, para dar uma sustentação aí do movimento um pouco mais de alta a curto prazo, né? Nós tivemos várias informações e situações, China tentando acordo com Estados Unidos colocando algumas barreiras ainda e China recuando. Isso trazia um mercado um pouco mais apreensivo, sem muita perspectiva de movimentação, tanto positiva quanto negativa. Mercado observando os acontecimentos, né? Tivemos situações da colheita da safra americana, que tiveram alguns problemas com frio e geada, normalizou. Foi uma semana que rodou bem a colheita, principalmente nos estados mais ao sul, né? Ficando as Dakotas ainda lá com um excesso de umidade ainda e que está ocasionando aí um atraso na colheita. Né, mas que não, de nenhuma forma, dá sustentação para movimentos de alta ou de baixa, né? Hoje, o que acontece, basicamente, é que nós abrimos aí o mercado no primeiro dia de novembro, né, e o mercado entra um pouco mais otimista, esperando o relatório aí da oferta e demanda, que o USDA vai divulgar nas próximas semanas aí. E com expectativa que hajam cortes novamente nos números de produção da safra americana. Realmente tudo pode acontecer, eles podem novamente movimentar, tiveram alguns problemas em alguns pontos aí na colheita, mas grande parte desses números de quebra o mercado já absorveu e já vem contabilizando. Por isso até que a gente não vê, por enquanto, um movimento expressivo de alta. E esses 7 pontos aí que nós trabalhamos hoje foi, na verdade, uma busca aí de garantir contratos, uma entrada um pouco mais forte dos compradores, né? E tentando se proteger um pouco, fazer um pouco de volume, em referência aí às próximas semanas e do que for que acaba acontecendo aí através do relatório do oferta e demanda, né?
Então, pelo que eu entendi,
Na verdade, nós.
Marlos, pelo que eu estou entendendo, não tem um norte o mercado ainda, não tem uma direção definida aí para o mercado.
Não, por enquanto continuamos na mesma situação, o mesmo sentimento de mercado, né? Essa alta de 7 pontos não indica um movimento de alta nesse primeiro momento, né? Mas sim uma realização aí de compra, né? Dos fundos e buscando garantir volumes aí para o que vai acontecer nas próximas semanas, né? É um primeiro dia de novembro, é um primeiro dia comprador aí e que mercado acabou se animando e trabalhando aí nessa linha um pouco mais otimista, mas não indica nenhuma tendência de alta por enquanto nesse momento, né?
Muito bem, a gente.
A princípio, o
Marco.
mercado vai aguardar.
Pode falar, desculpe.
A princípio, o mercado vai aguardar o relatório de oferta e demanda para daí tomar as novas decisões baseadas nesses números, que vai ser praticamente quase na finalização da colheita da safra americana, porque já estamos com 70% colhido das áreas nos Estados Unidos, né?
Então, assim, a gente tem as expectativas do mercado em relação aos números da oferta, mas em relação aos números da demanda, tem alguma novidade?
Por enquanto, também, ainda não. A demanda, ela vem crescendo, ela vem se estabelecendo aos poucos, mas ainda de uma forma tímida. China continua suas compras e está dividindo as compras entre soja americana e soja brasileira, né? Comprou um volume expressivo de soja nessa última semana dos Estados Unidos, mas nem mesmo com essa movimentação de compra, a gente não viu aí um suporte, aí uma sustentação de alta, né, no mercado aí, e o mercado trabalhou de uma forma, né, mais contida, né, buscando aí esses patamares aí de 9,15 de um suporte, uma resistência aí nos 9,40, nesse patamar que ele flutuou, né? Então, não consegue romper essa barreira por enquanto, né? Algumas correntes, né, até acreditam que, em função aí da finalização da colheita da safra americana e somado, talvez, numa visualização do mercado com os problemas no início da implantação da safra brasileira, Chicago possa aí buscar a casa dos 10 dólares, né? Tudo é possível, né? Nós tivemos aí um problema de implantação das nossas áreas, mas que agora está praticamente tá indo para a normalidade, né? Ocorreram boas chuvas no Paraná, salvo ali mais ao norte, que ainda carece de mais chuvas, né? Mas em compensação, Rio Grande do Sul está, né, com atraso do plantio por excesso de chuva, né? Então, tudo isso começa a dar aí um fundamento no mercado para que busque aí uma possível movimento de alta, aí, buscando os 10 dólares. Né? Mas, nesse momento, por enquanto, tudo indica que nós continuaremos com o mercado mais lateral, aí, buscando pequenos momentos, pequenas situações de mercado que vai buscar esses movimentos aí um pouco mais positivos, né?
Para tomar esse rumo dos 10 dólares, tem que ter novidade da safra, então, aqui no Brasil.
Tem que sair mais uma correção aí dos números do USDA e uma redução da produtividade deles, da produção, né? Apesar que o mercado já contabilizou grande parte desses números, já está absorvido, né? O que foi movimentado agora, o que pode movimentar para frente é uma correção técnica de planilha, né, mas que isso dá suporte, dá gasolina ainda para o mercado buscar aí novos patamares aí, mais próximo dos 10 dólares. Né. Em compensação, com esse avanço e se sair questão do acordo China-Estados Unidos, que hoje teve aí uma sinalização um pouco melhor, foi o que também ajudou na influência desse mercado um pouco mais otimista, que se China começa a aumentar seus volumes de compra de soja americana, isso daí é um movimento aí que o mercado está precisando, né? Mas que, em contrapartida, ainda assim é só promessa, não temos nada ainda concreto. O mercado acredita muito mais que China vai esperar 2020 para tomar alguma decisão mais assertiva, visualizando as eleições americanas, né, para a presidência. Né?
Muito bem. Então, vamos olhar para o que pode acontecer aqui no mercado interno, então, Marlos. Diante desse cenário ainda incerto, enfim, como é que os preços vão se comportar, o que, que a gente precisa ficar atento? Você falou aí que a safra sul-americana, em especial a do Brasil, vão ficar aí no radar dos investidores nos próximos dias em função do temor que uma perda na oferta da América do Sul pode trazer aí para o mercado, até porque o próprio Estados Unidos já teve essa redução de oferta acontecendo nessa safra deles, né?
Isso mesmo. O que o mercado está ainda trabalhando, e até saiu alguns números aí de estimativa da produção da safra brasileira, ainda na casa aí de 121, 122 milhões de toneladas. É um excelente volume de oferta, né? Produto que, concretizando esses volumes, não afeta o mercado, né? E continuamos com esse mercado pressionado aí dentro desses 9 dólares. O que pode acontecer é alguma limitação aí desses volumes em função das dificuldades de implantação das lavouras, né, em parte do Brasil por problemas de estiagem. Né. Isso acaba tirando um pouco a caixa produtiva, mas, de toda forma, agora que está normalizando o clima, né, a soja ela acaba compensando e ela recupera muito bem. Então, teremos ainda notícias aí, conforme vai a implantação das lavouras gaúchas, né, que está atrasado em função do excesso, né, mas que o mercado ainda está com muito otimismo que nós vamos ter uma safra com uma boa oferta. Né. No Brasil, o que a gente acompanhou, né, nós tivemos bons momentos de negócio, cerca de 10 dias atrás, 10, 15 dias, onde que nós tínhamos um bom patamar do câmbio, né, aqui na casa aí próximo de 4,20 no mercado presente e 4,25, quase 4,30 no mercado futuro, né? E com Chicago aí nesses patamares aí proporcionou com que fosse ofertado contrato de grãos a nível de produtor na casa dos R$ 80, né? Foi um momento bom de aproveitamento, rodou um bom volume de negócio, né? Como sempre, muitos acreditavam que o mercado talvez buscasse aí patamares um pouco melhores, né, naquele momento, ou para frente agora em função dos problemas da colheita da safra americana, né? Buscando talvez aí 82, até os mais otimistas na casa aí de 85, né? Não aconteceu, o mercado recuou. Hoje nós estamos falando em contrato futuro aí para entrega fevereiro na base de produtor na casa de 75, 76, né? E agora a gente vai ter que esperar um novo momento aí para ver se o mercado recupera e remunera um pouco melhor aí os produtores.
Isso, esse preço que você está citando, o Marlos, só para deixar bem claro, esses preços que você está citando são os preços praticados no interior, é isso?
Exato, esse é preço para oeste do Paraná.
Oeste, né? Do Paraná, ok.
Base da produto recebido da lavoura, direto do produtor, né? Não é contrato de lote isso aqui. Então, para produtor, para travar seus custos de produção, é uma excelente oportunidade, né? E também para melhorar suas médias de vendas, né? O produtor começou a comercializar sua soja na campanha, isso em abril, de R$ 69, R$ 70,00. Né? Depois melhorou, nós trabalhamos a R$ 75,00 e agora atingiu um pico aí de R$ 80,00. Vamos ver se nos próximos meses aí a gente busca novamente esses patamares, mas está cada vez mais se distanciando, primeiramente em função de câmbio, que voltou aí para baixo da casa dos R$ 4,00. Né? Prêmios não tem nenhuma força para que a gente tenha novos ganhos em prêmios. Né? Como China está dividindo suas compras com os Estados Unidos, ela não tem por que ser tão agressiva nas compras da soja brasileira. Ela compra o volume necessário que ela vai utilizar para as necessidades delas, mas não tem que ficar garantindo oferta e garantindo produto para cumprir as suas obrigações lá para frente. Né? Ela sabe que vai ter um volume expressivo aí e que vai ter um estoque confortável para os próximos meses. Né? E tudo isso implica no prêmio, que na verdade está um pouco travado no deslancha, né? A gente trabalhando aí na casa aí dos 30 centavos a 35 centavos por bucho, né? Isso aí é um prêmio ainda um pouco fraco em função de outros momentos, né? momentos que eu digo é que estamos ainda aí com esse impasse aí entre Estados Unidos e China e que dá sustentação, porque já nós tivemos anos e era que era acontecido normal que prêmio fevereiro ou março trabalhava na casa negativa aí de 30, 40, 50 centavos por bushel. Né? Por isso que o momento ainda é favorável para os negócios da soja brasileira. O produtor tem bons preços, mas em o que ele não está satisfeito e que acaba dando uma sensação de redução nos seus ganhos, foi o aumento nos seus custos de produção. Então, isso que implica. Então, por isso que o produtor tem que ficar muito atento, né? Porque se o custo de produção aumentou, né, ele não pode deixar de perder oportunidades de negócio, né, em momentos em que Chicago ou o câmbio dá uma recuperada e que o mercado oferta uns preços um pouco melhores aí para que ele consiga travar seu custo.
Marlos Correia, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes aí para o produtor. E vamos continuar acompanhando esse mercado, porque, pelo que eu entendi, pode vir novidade aí a partir da semana que vem. Relatório do USDA sai na semana que vem ou só na outra, Marlos?
Olha, pelo que eu vejo aqui pela data, provavelmente vai sair na próxima. Fora que vai vir na outra. Né?
Ah, é? Na segunda-feira?
Na semana do dia 11.
Tá. É. Muito bem. É. Bom, de qualquer forma, vamos continuar acompanhando essa informação sobre a oferta aí dos Estados Unidos. É importante. Vamos ver o que o USDA vai dizer em relação à oferta que vem, a colheita que já está praticamente aí no seu terço final já, lá nos Estados Unidos, e, portanto, já consolidada, sem grandes riscos para perdas de produtividade, de produção, na verdade, aí, nesse período final, aí, nessa reta final. De qualquer forma, temos também que olhar a demanda, principalmente se a China volta ou não a comprar dos Estados Unidos. Isso é muito importante para dar sustentação nos preços também. Marlos Correia, obrigado, viu?
Obrigado você, Alexander. Um bom final de semana aí e que semana que vem seja aí de ótimos negócios para todos aí. Até mais.
Um abraço. Tá, então, Marlos Correia, em Soy Commodities, conversando com a gente e analisando o mercado. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela comigo. Novembro, $9.24 por bushel. Novembro, que é o vencimento que teve aí o primeiro dia do mês, tem grande influência sobre ele, 7,5 pontos de alta. Janeiro já subiu um pouco menos, 4,5 pontos, $9.36 por bushel. O março, $9.49 por bushel, uma alta de 4 pontos. E o maio, $9.60 por bushel, 3,75 de elevação. Vamos ver o milho. Milho encerrando praticamente estável aí, leves quedas para dezembro, fechando a 3,89, menos de um ponto de baixa. O março, $3.98 por bushel, perdendo aí 0,25, e o maio também 0,25 de queda, $4.04 por bushel. O julho acabou encerrando a $4.10 por bushel, a mesma finalização do mercado de ontem. E para encerrar, o trigo, que para dezembro fecha com alta, até importante hoje, de 7,25 pontos a $5.16 por bushel. O março, $5.21 por bushel, 7 de alta. O maio, 5,26, 7,25 de elevação. E o julho também a mesma elevação, fechando aí a $5.31 por bushel. Muito bem, esses são os números do mercado de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.